direito médico e hospitalar e ainda ética médica e assessoria, com a advogada do HCR, a doutora Juliana Bonamente. Doutora, muito bom dia, que bom tê-la com a gente nessa manhã. Bem-vinda.
Bom dia, Maculã. Muito obrigada pelo convite. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Tua Alvorada. Estou muito feliz de estar aqui hoje.
Que bom. Você é catarinense, é isso?
Catarinense. Barriga verde, natural de Blumenau, Santa Catarina.
Que região bonita lá, né?
Isso, ó, me dá saudades. Confesso que tenho saudades.
É verdade. Doutora, direito médico e hospitalar é um tanto quanto novo, né?
Isso, assim, vamos dizer que a especialização mesmo nessa área de direito médico, ela é recente aqui no país, né? Claro que bastante gente da área jurídica, os advogados já atuavam nessa área há muito tempo, mas houve um movimento muito grande também com a judicialização da saúde e os advogados, enfim, os juristas, juízes, promotores de justiça acabaram procurando aí especializações nessa área, né? Eu particularmente fiz a minha especialização em 2012 na Escola Paulista de Direito, que foi pioneira aqui no Brasil nessa área de direito médico e da saúde. Estuda não só as questões, como a gente comentou, de responsabilidade civil da área médica, odontológica, né, dos profissionais de saúde, mas também toda a legislação de saúde, que envolve o Sistema Único de Saúde, a questão dos planos de saúde, né? Então, é uma área bem vasta. Às vezes a gente fala, direito médico hospitalar, a gente fica um pouco mais restrito a essa questão da responsabilidade, mas tem também aí todo um trabalho de orientação, de prevenção e relacionado a todos os aspectos da saúde.
De todos eles, o que é que mais dá dor de cabeça, digamos assim?
Olha, hoje em dia, não vamos dizer dor de cabeça, vou dizer maior número de demandas. Maior número de demandas judiciais. Nós temos estudo do Conselho Nacional de Justiça, que houve um aumento aí de 130%, mais ou menos, de 2017 para cá, nas demandas de saúde. E os campeões são os planos de saúde, né? Que acabam sofrendo mais essa dor de cabeça, essa reclamação de usuários em relação a coberturas contratuais e, né, essas questões mais usuais, assim, as dores de cabeça maiores, sim, eu acho. Uhum. Mas sim, num geral, acho que houve também um acréscimo, tem alguns dados aqui, de todos os serviços que envolvem, né? Então, ações das pessoas que buscam o município para conseguir medicamento, o estado, enfim, ou algum tratamento de saúde, né? Que não está sendo disponibilizado. Então, nós temos aqui, ó, fornecimento de medicamentos pelo SUS, só de 2017 para 2018, 420 mil ações tramitavam no Brasil solicitando tratamentos, né? Planos de saúde, como a gente comentou, o campeão, 564 mil ações, né? E de erro médico, houve um incremento aí de mais ou menos 83 mil ações discutindo erro médico. E o Rio Grande do Sul, ele é bastante, vamos dizer assim, assíduo nessas questões. Então, se judicializa muito aqui essas questões de saúde.
Erro médico. Muito alto isso.
Plano de saúde. Cada vez mais, os pacientes estão buscando mais informação, estão tendo mais acesso às informações e começam a questionar algumas condutas, né? Então, é por isso a necessidade de se discutir questões de ética médica e de trabalhar com uma prevenção dentro, seja no âmbito hospitalar, seja no âmbito da clínica, do consultório, para que a gente possa informar, né, e possa dialogar com o paciente e evitar que esse tipo de demanda chegue no judiciário.
Claro que cada caso é um caso diferente, né, doutora Juliana? Mas nos casos do atendimento via convênios, os pacientes, eles geralmente ganham as questões ou é difícil
então,
isso?
O que a gente observa é o seguinte, a maioria das questões que são levadas ao judiciário contra os planos são questões referentes à cobertura contratual, né? E há uma... Vamos falar pela gente, é difícil a gente sentar para ler um contrato, não é? E assim acontece também nos planos de saúde. Então, uma das premissas que a gente tem que entender antes até de buscar o judiciário para questionar esse contrato, é ler, entender, procurar a Agência Nacional de Saúde, procurar a sua operadora para entender se realmente tem ou não cobertura para aquele procedimento. E as pessoas encontram uma dificuldade muito grande, porque às vezes o contrato ali tem 15, 20 páginas. Claro, no momento que você faz a contratação, você não dá a devida atenção de leitura para aquele documento. Mas depois, no momento que você precisa, você tem algum procedimento negado. Ah, mas né, eu pago, não tenho cobertura. Funciona, às vezes, como um seguro de carro, né? Dependendo da modalidade daquilo que você pagou, você vai ter determinada cobertura, né? Então, a gente precisa entender, assim, o plano de saúde, ele foi criado no nosso país como uma forma suplementar ao Sistema Único de Saúde. Ele não veio para substituir completamente o SUS, né? E é isso que as pessoas às vezes têm dificuldade de entender. No próprio site da Agência Nacional de Saúde, a gente encontra um espaço dedicado só ao consumidor. E lá você pode buscar informações sobre que tipo de cobertura, que tipo de plano você pode contratar. E isso é muito importante, porque o consumidor, ele também precisa estar informado sobre aquilo que ele está contratando para ter noção dos seus direitos, né? Frequentemente a gente verifica no judiciário ações de pessoas pedindo cobertura, às vezes, de tratamentos experimentais ou órteses, próteses, em situações que não estão cobertas pelo plano de saúde, às vezes conseguem uma liminar, conseguem realizar durante um período, mas depois o judiciário, que está se especializando também nessa área, acaba negando essa cobertura e, eventualmente, o paciente tem que pagar essa conta.
Então, você destaca a questão de ler os contratos.
Exato,
né?
De prestar atenção nisso aí.
Se comenta muito, né, de que contrato se lê até o rodapé.
Isso.
Do contrato.
Isso, e temos uma particularidade até em relação aos contratos de saúde, as cláusulas normalmente que negam os procedimentos e que é permitido. Né? Às vezes as pessoas, mas o plano não pode negar. Não, ele pode. Nós temos a lei 9656 de 98, que é a lei que regula os planos de saúde, e lá ela traz as possibilidades de exclusão, né? Então, temos sim a possibilidade de exclusão de algumas coberturas. Por que isso? Para que a operadora ela consiga se organizar financeiramente para dar uma cobertura para tantos usuários. Há também, é feito o que a gente chama um cálculo atuarial, né? Então, de quanto a operadora recebe, o quanto ela gasta. E a partir do momento que há uma interferência nesses contratos, às vezes impondo coberturas que não estão previstas, a gente acaba quebrando essa operadora ou aumentando os valores de mensalidade, que é uma reclamação frequente dos consumidores, né? Temos aí frequentemente reajustes que são definidos pela ANS. O último foi de 7,35%, se não me falha a memória, mas já tivemos reajustes de 14% anual, né? E isso por conta de quê também? Dessas coberturas que muitas vezes não estão previstas no contrato, mas que acabam sendo, muitas vezes, deferidas pelo judiciário sem o respeito a esse contrato, sem as normas de saúde.
Interessante. Uhum. No quadro de hoje, Saúde e Bem-Estar, estamos conversando com a doutora advogada Juliana Bonamente, do HCR, sobre o direito médico e hospitalar e também questão ética médica e assessoria. Doutora, é o seguinte, questão do erro médico. Há situações em que, muitas vezes, o profissional é afastado da sua função, né?
Sim. Falando um pouquinho da questão ética, todos os hospitais com mais de 30 médicos no seu corpo clínico devem ter uma comissão de ética médica montada.
Obrigado.
É obrigado. Pelo Conselho Federal de Medicina, precisa existir essa comissão de ética médica. Por isso, todo o interesse do Hospital Cristo Redentor de regularizar essa situação do seu corpo clínico, que, graças a Deus, né, temos aí um excelente corpo clínico na cidade de Marau, com essa estrutura hospitalar aqui que chega a dar inveja a outros municípios. Já estive, né, já morei em outras cidades aqui no Rio Grande do Sul, já tive a oportunidade de conhecer realmente. Marau tem uma estrutura muito boa, seja no HCR, seja no Hospital Providência, enfim, temos um bom corpo clínico. Só que disso aí aparecem essas questões que a gente precisa estar de acordo, então, com o Conselho Federal de Medicina. E uma das exigências, então, é que esses hospitais tenham comissão de ética médica. O que é a comissão de ética médica? São membros que são eleitos pelo próprio corpo clínico, que estarão ali para auxiliar os pacientes e o próprio corpo clínico nas questões, não só de erro médico, mas de relação médico-paciente, né? Ou de, eventualmente, relação entre o corpo clínico e os demais profissionais de enfermagem, de psicologia, de odontologia, naquela relação dentro do hospital. E também é feito todo um trabalho de pesquisa e atualização dos profissionais nas resoluções do Código do próprio Conselho Federal de Medicina, né? Atualização referente a prontuário, o que está sendo discutido, quais são as novas normativas do Conselho Federal de Medicina que regulamentam toda essa relação médico-paciente.
Interessante, né? A questão da ética médica, ela é muito envolvente, né? Tem muitos itens, né?
Tem bastante itens. E assim, claro que assim, eventualmente se houver uma infração ética, então, por parte de um profissional do corpo clínico, qual vai ser a medida que será tomada dentro dessa comissão, né? Vai ser instaurado um processo, como existe dentro dos conselhos de classe, um processo ético profissional. Esse profissional, enfim, aquela situação ali vai ser relatada, ele vai ser chamado a responder, né? Vai trazer a sua versão dos fatos, podendo fazer ali uma motiva de eventuais testemunhas que acompanharam aquela situação, né? E depois o conselho se reúne, então, para verificar se esse caso ele é levado ao Conselho Regional de Medicina para apuração mesmo de uma infração. E aí que a gente fala que pode haver uma advertência, uma suspensão, inclusive do exercício profissional, né? E até, quiçá, a cassação do exercício profissional. E isso a cargo, então, daí de apuração do Conselho Regional de Medicina aqui do Rio Grande do Sul.
E temos vários casos do Brasil em cima disso, né?
Sim, eu acho que, como a gente comentou antes, hoje em dia, com acesso à informação que temos à internet,
né?
Essa facilidade, nós já chegamos muitas vezes na consulta com bastante informação e questionando, né? É claro que eu acho que não se resolvem essas situações nem judicializando e nem, enfim, procurando, porque muitas pessoas acabam indo para o judiciário para buscar muitas vezes uma indenização, uma resposta financeira para um eventual falha que às vezes você conversando com seu paciente e dando a devida informação, você consegue resolver. Porque somos seres humanos, cada corpo reage de uma forma, e é isso que precisamos muitas vezes entender. E que também a morte chega para todos. Né? Nós, principalmente os brasileiros, nós temos uma resistência muito grande em relação à morte. A gente precisa mais conversar sobre esses assuntos, não é? Sobre a eutanásia, sobre o respeito ao direito do paciente que às vezes não deseja prosseguir. É um tema bem polêmico, mas sim, é atual. Né? Agora em Portugal vai ser discutido, então, a aprovação ou não da eutanásia. São temas que por aí afora temos regulação, inclusive, né? Em outros países, até com a eutanásia aprovada, né? Então, é claro que a gente precisa aí discutir um pouco mais sobre essas questões e aproveitar essa oportunidade de judicialização para rever de uma forma diferente, sabe? Conversar com o seu profissional, buscar informação, buscar os termos de consentimento auxiliam muito os profissionais que fazem as cirurgias e também orientam seus pacientes, né? É importante a gente ter esse diálogo prévio, tanto de procedimentos, de consultas, enfim. Eu acho que muito, e isso há inclusive um próprio estudo do Conselho Regional de Medicina de São Paulo, que diz que 85% desses problemas que a gente tem, às vezes, de relação médico-paciente, podem ser resolvidos com o diálogo.
Olha, muitos médicos, doutora, sabem perfeitamente de que a boa relação entre o profissional e o paciente resulta na cura de muitas patologias. Então, eles estão conscientes de cada vez mais terem um atendimento diferenciado. Essa relação mais próxima, né, com o paciente. Né?
Mais humanizada.
Mais humanizada, essa é a palavra correta.
Isso,
né?
Eu acho que a legislação, inclusive, está evoluindo para isso, está evoluindo, né? Nós tivemos, por muito tempo, uma medicina mais paternalista, né? E desde a Constituição Federal, enfim, a gente tem, inclusive com princípios da bioética ali, da não maleficência, da autonomia do paciente, isso tem sido discutido de uma forma diferente, né?
Doutora Juliana, é um assunto fantástico, eu adoro, sou apaixonado por isso, né? Voltamos a conversar uma outra oportunidade, pode ser?
Claro, sem dúvida, sem dúvida. Estou à disposição de vocês.
E qual é o recado para o nosso paciente do HCR, da região toda, né? Porque hoje o Marau é um polo micro-regional em saúde, com certeza, né?
O meu recado é em relação a buscar informação, né?
Buscar seus direitos
buscar
também,
buscar seus
né?
direitos, entender como funciona esse sistema de saúde, né? Não só o Sistema Único de Saúde, mas também o Sistema Complementar de Saúde. Acho que a gente precisa fomentar mais essas discussões, não só aqui na nossa cidade, mas a nível nacional. Conversar mais sobre quais são os direitos, quais são os limites, para que a gente possa entender de uma forma melhor, sem precisar o tempo todo levar isso ao judiciário, esperar uma decisão judicial para resolver os nossos problemas.
Te aguardo aqui, então.
Tá bom, muito obrigada.
Boa
sorte. Um grande abraço a todos. Muito obrigada.
Bom trabalho para ti também aí.